no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
23 de abril, Dia Mundial do Livro. A data foi escolhida pela Unesco em 1995, em Paris, durante o 28º Congresso Geral, por ser o dia da morte de três grandes escritores da história: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega. Atendendo ao pedido da nossa querida ouvinte Maria Luísa, do bairro do Caxambi, no Rio de Janeiro, que escreveu pedindo uma entrevista mais do que especial, Viva Maria escolheu justo hoje para falar com a premiadíssima jornalista Daniela Arbex. Daniela acabou de relançar O Holocausto Brasileiro. Vamos saber o que levou a fazer isso quase 6 anos depois do lançamento desse que é um de seus mais premiados best-sellers, com mais de 300 mil exemplares vendidos. Não é pouca coisa. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria, Daniela.
Então, eu troquei a minha casa literária, né? Hoje eu trabalho com a Intrínseca, e eles tinham um projeto para o Holocausto de dar uma nova cara para esse livro que é tão importante para a saúde mental no Brasil, para a construção da memória do Brasil. E aí eles fizeram, assim, um cuidado incrível para fazer uma edição impecável. A gente fez um podcast inédito, né? Que é eu fazendo um balanço desses 6 anos de lançamento do Holocausto, falando sobre como os bastidores para a construção dessa obra, como foi o processo de apuração. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado, porque além de esteticamente estar lindo, o livro tem ainda mais conteúdo.
Pois é, agora, nesse pós-fácil, o que, que você diz para as pessoas que ainda não tiveram acesso ao relançamento do Holocausto Brasileiro, um livro que denuncia, né, esse estado de absoluta indigência cultural do nosso país em relação aos doentes mentais, né?
Então, eu conto, por exemplo, como é que foi o meu primeiro contato com essa história, que foi em 2009, quando eu tive acesso às fotos que foram feitas dentro desse hospital pelo fotógrafo Luiz Alfredo. E aí eu conto toda a saga que foi buscar os sobreviventes a partir dessas fotos. E essa minha busca aconteceu 50 anos depois que as fotos foram tiradas. Então, eu não sabia se eu ia conseguir encontrar alguém que ele tivesse fotografado vivo. E aí foi um trabalho mesmo de investigação, um trabalho artesanal, em que eu fui em vários endereços errados, até achar endereço certo. Foi muito emocionante. E aí eu conto, paralelo a isso, como é que foi transformando a minha vida pessoal. Como isso afetou a minha rotina. Eu tinha um filho pequeno, eu tinha acabado de ser mãe, e eu estava encontrando mulheres que não puderam amamentar seus filhos. Então isso mexeu muito comigo, porque eu estava amamentando meu filho quando eu comecei esse processo de apuração. E aí eu vou contando todas as transformações na minha vida, na vida dos personagens, durante o processo de entrevistas, né? Porque as pessoas foram mudando a cada entrevista. Sim. Então, se existia inicialmente uma resistência em falar sobre o assunto, ao longo do tempo as pessoas foram se abrindo e foram fazendo uma reflexão sobre o processo do qual elas eram parte. Sim. Isso foi muito emocionante.
Do ponto de vista histórico, o que restou desse hospital?
Hoje, o Hospital Colônia, localizado em Barbacena, Minas Gerais, não existe mais. Existe o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, que é um hospital regional. Ele foi transformado em hospital regional na década de 90. E é um hospital que é importante para toda a zona da Mata Mineira. É um hospital que atende 700 mil pessoas por mês, atende essa região com esse número de população. E tem várias especialidades médicas, inclusive a psiquiatria. Então, hoje não é somente um hospital psiquiátrico, deixou de ter toda toda aquela característica de violação e abandono para se transformar, para ser repensado também, como um local, é um hospital aberto, um hospital humanizado. Então, o Colônia passou por todo esse processo até a deshospitalização dos antigos remanescentes do Colônia, né, para residências terapêuticas. Sim. Então, Barbacena é uma cidade que tem hoje 30 residências terapêuticas que estão ocupadas pela maioria dos remanescentes desse período do qual eu relato no livro Holocausto Brasileiro.
Poderíamos dizer que o Holocausto Brasileiro hoje é como se fosse um museu de tudo o que aconteceu no Hospital Colônia, não é?
As pessoas se referem hoje ao Holocausto, como eu não gosto muito dessa palavra, mas é como ele é conhecido, como a Bíblia da Saúde Mental no Brasil. É como as pessoas se referem a esse livro. Ele é um memorial da história da saúde mental no Brasil. Isso me deixa muito feliz de saber que ele é essa referência. E é uma referência não só para os profissionais da área da saúde, mas para os profissionais, para os operadores do direito, para os comunicadores. Eu acho uma referência para o Brasil sobre como a história da saúde mental no país foi sendo construída.
Pois é. Para terminar, Daniela Arbex, nós gostaríamos também de saber, em meio a tantos personagens, não é? Quais aqueles que mais lhe impressionaram e que puderam ser ouvidos por você?
Então, eu encontrei pessoas tão incríveis, mas homens fantásticos, mas da história das mulheres que sofreram violência institucional e que ainda assim conseguiram ser uma referência de afeto para outros pacientes lá dentro, me impressionou demais. Como a história da Sônia, uma menina que foi mandada para lá porque ela tinha crise de epilepsia, ainda criança foi encaminhada para lá, passou a vida inteira institucionalizada e ela era considerada a tutora do grupo. Ela era considerada a mulher que curava sem remédio, né? E uma das passagens mais incríveis dela nesse hospital foi quando ela engravidou dentro do Colônia e ela chegou no parto com a barriga toda suja de fezes. E todo mundo ficou horrorizado com aquela cena e perguntou por que ela estava fazendo isso. E a mulher considerada louca deu a resposta mais lúcida que eu já ouvi. Porque esse aqui é o meu repelente humano. Porque sujo assim desse jeito, ninguém vai fazer nada com o meu bebê. E foi assim que ela conseguiu proteger a gravidez dela até o nono mês. Mas ela não conseguiu impedir que o filho dela fosse doado ao nascer.
E nós só temos nesse Dia Mundial do Livro, que reverencia William Shakespeare, Cervantes e De La Vega, que abraçar você com o mesmo reconhecimento pela obra, por essa e outras tantas obras que são referência no jornalismo investigativo brasileiro. Parabéns, Daniela Arbex.
Obrigada. Viva Mara. Viva Maria.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.